11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E chegou a segunda-feira, o Dia Internacional das Cornetadas. Se o seu time foi bem no final de semana, com certeza a camisa já vai deixar o armário em direção à resenha dos colegas. E se a rodada não foi lá essas coisas, é hora de ouvir porque a turma não perdoa.
Aqui no 11 Minutos não é diferente. Eu gostaria de começar o programa chamando o nosso convidado de líder. Mas o time dele jogou fora essa liderança ontem, jogando em casa. Então vai ficar para outra oportunidade. Mas o bom dia está garantido. Seja bem-vindo, bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Murilo. Bom dia, Gisiel. Bom dia, Thiago. Bom dia ao Murilo, que está esperando a minha participação. Não é? Então, estamos aí. A gente esperava ganhar, mas não ganhou. É isso mesmo.
Eu ensaiei então, tanto, Pedro Pince, o Bom Dia Líder.
Bom Dia Líder. Mas o Bom Dia Líder não deu certo ano passado, deixa rolar.
Né? Olha, o Bom Dia Líder, fale por você, o Bom Dia Líder não deu certo pra você.
Pra você, é verdade. Grande vitória do esporte em Curitiba, é verdade.
Bom, nós vamos falar sobre a rodada do Brasileirão, a rodada de ontem, do final de semana, enfim, séries A e B, tem muita coisa pra gente falar. Mas vamos começar falando sobre garantir espaços para a prática de esportes. Um PL aprovado no Senado está preocupado com essa questão.
Foi sancionado o projeto de lei aprovado pelo Senado que exige estudo de mobilidade urbana para liberação de obras em cidades.
Senadores destacam que a medida poderá garantir áreas para a prática de esportes e espaços seguros de deslocamentos para pedestres e ciclistas. A reportagem é da Érica Christian.
O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que inclui no estudo prévio de impacto de vizinhança a mobilidade urbana para que o município libere a realização da obra. O objetivo é apontar previamente as consequências da instalação de determinado empreendimento naquela localidade de proximidade. Entre elas estão a intensidade do trânsito, a demanda por transporte público e o deslocamento de pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência, por exemplo. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou que essa exigência poderá impedir que as cidades sejam exclusivas dos automóveis.
Eu acho que é super necessário, porque as cidades elas estão cada vez mais sendo construídas, né? Eu digo, os acessos para carros, para ônibus, não para a população, para o cidadão comum, não para andar de bicicleta, para praticar um esporte, ou para caminhar, conhecer as cidades. Então, assim, eu acho que as cidades elas têm crescido de forma muito desorganizada.
O relator na Comissão de Desenvolvimento Regional, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, lembrou que o deslocamento a pé das pessoas nas cidades estimula o comércio local e facilita o acesso ao transporte coletivo.
Bom, essa preocupação desse PL para com o exigir um estudo de mobilidade urbana para a liberação de obras na cidade e principalmente garantir um espaço para o esporte, para a prática de esportes, é super bem-vindo, né, Pedro?
Ah, com certeza. E eu vou te dizer que a questão da prática do esporte aí é quase uma questão transversal para mim, viu, Gisele? Uhum. Porque a mobilidade urbana, ela alcança outros milhares de aspectos, né? Especialmente essa coisa dos ciclistas, né? Que cada vez mais tem bicicletas e tudo para poder se deslocar melhor. Aí eu vou puxar a brasa um pouco para a minha sardinha, se você me permite.
Sim.
Que é a questão da pessoa com deficiência, porque a gente, mais uma vez, eu não sei se quem me ouve sabe que eu tenho uma deficiência física. Então, assim, para se deslocar é muito difícil em determinados lugares. Então, se você tem um projeto que já foi agora sancionado, que exige que haja um plano de mobilidade urbana para que as obras sejam realizadas, é muito importante em milhares de pontos aí que a gente já citou, né? Então, tomara que se torne, saia do papel a lei, né?
Seja efetiva na realidade, né?
Isso.
Bom, 8 horas e 16 minutos. Vamos entrar então aqui na rodada do final de semana. Eu vou para classificação aqui, primeiramente do Brasileirão Série A. Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo e Atlético. O Botafogo precisava só do empate para garantir a liderança Estava também invicto, estava jogando em casa, no Nilson Santos, no Engenhão. Mas no final, aquele gol, o que é que aconteceu, Pedro Pinça?
O que aconteceu é que quando o Botafogo empatou o jogo, o Botafogo tomou o gol, né, 1-0 para o Bahia, conseguiu empatar no início do segundo tempo, e tudo levava a crer que a gente conseguiria a virada. Não foi o que aconteceu, porque o Rogério Ceni corrigiu uma besteira que ele havia feito no início do segundo tempo, porque ele tirou muito rápido
o Everton
Ribeiro, e depois ele consertou tudo, e o Botafogo foi para cima. E o técnico ontem, não estou aqui botando toda a culpa em cima dele, mas ele deu uma de professor Pardal, assim, com PhD e mestrado e tudo, porque como o Botafogo não tem centroavante reserva...
Ontem zagueiro virou atacante.
E aí ele botou o Alexander Barbosa, que tem a habilidade que eu tenho para ser centroavante, e ele botou. E aí não deu certo, foi para cima de qualquer forma e acabou tomando um contra-ataque. E para a felicidade do Murilo, contra o Rafael Ratão, entrou na área e driblou o goleiro e fez o gol. Quer dizer, não vou ficar aqui falando de um possível impedimento que foi muito questionável no início do segundo tempo, que tem muita gente falando que as linhas foram traçadas de maneira estranha. Mérito do Bahia, que chegou ao Nilton Santos e conseguiu ganhar, então... a gente não esperava esse resultado, mas é do jogo. Parabéns ao Bahia.
Bom, de qualquer forma, está ainda entre o G4 ali, né? É o terceiro colocado, 9 pontos, 1 ponto de diferença aí para o Bahia. Na realidade, ali estava tudo muito pegado, muito Exato. Perto, né? E qualquer vacilo daria essa possibilidade aí de continuar líder ou não. Isso. E o Clube Atlético Paranaense venceu o Vasco 1-0 e é o novo líder do Brasileirão Série A. Atlético Paranaense que estava precisando dessa vitória aí, a torcida estava cobrando, né?
Porque o Atlético Paranaense havia perdido pro Ipiranga de Erechim, né, na Copa do Brasil.
Uhum.
Mas foi um jogo que você olha assim, foi 1-0. Mas era para ter sido muito mais, né?
Sim,
porque o jogador do Vasco foi expulso muito rápido, o jogador Hugo Moura, que inclusive já havia passado pelo Atlético Paranaense quando saía de campo, teve o seu nome gritado pela torcida do Furacão. E foram 4 bolas na trave, e
pois
como
é.
Diz aquela querida música, bola na trave não altera o placar. Então, foi 1-0, mas poderia ter sido muito mais. E o Atlético Paranaense ganhar deles lá na Liga Arena, que é o novo nome do estádio,
antiga Arena
muito
da Baixada.
Difícil. Então ganhou aí do Vasco, que realmente não estava em seus melhores dias, o Vasco da Gama.
Thiago Medeiros, não houve jogo dos times do Sul, né? Por razões óbvias, não tinha a menor condição, não tem e nem sei quando que vai ter. Essa é a verdade, a gente viu as imagens aéreas, tanto da Arena do Grêmio quanto do Beira-Rio também.
Exato.
E não existe condição nem de falar em jogo durante um certo tempo, porque a situação no Rio Grande do Sul é de calamidade.
Exato. Jogos adiados no Brasileirão, né? Em todas as divisões que tem times do Rio Grande do Sul, os jogos desses times foram adiados, o que inclui na Série A Grêmio, Inter e Juventude. E agora... durante a semana também, o jogo do Grêmio na Libertadores foi adiado e o jogo do Inter na Sul-Americana também foi adiado. E estão sem data previstas para acontecer.
Verdade. E ainda com relação à questão da rodada de final de semana, o São Paulo ganhou do Vitória, uma vitória de 3-1, e o São Paulo está convencendo com esses jogos aí? O que, que vocês acham?
Eu vou te dizer que ontem o jogo do São Paulo ficou condicionado também por uma expulsão muito cedo, né? O Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória, foi expulso com menos de 10 minutos e acabou condicionando o jogo a favor do São Paulo, embora o Vitória tenha conseguido até chegar ao empate quando perdia de 1-0, mas eu acho que não é parâmetro ainda. Apesar de que a entrada de Zubeldia já deu um mínimo de padrão, mas eu acho que tem que esperar mais um pouquinho. Essa é a minha opinião.
Eu vi também os jogos de sábado, um destaque aí para o empate Fluminense-Atlético Mineiro, um jogo bom de assistir.
Como teve empate, né?
É verdade. Esse foi dois. No sábado, inclusive, foi só empate, né? 2x2, Fluminense e Atlético. Fluminense abre 2x0. O Atlético empata com dois gols do Vargas, que entrou no segundo tempo. Corinthians e Fortaleza foi 0x0 só por causa do goleiro, né, do Fortaleza, que fez milagres assim incríveis.
João Ricardo.
Exatamente, foi um jogo muito bom de assistir também. E Bragantino e Flamengo ficaram no 1x1, com reclamação de arbitragem e tudo mais.
Mas... Virou moda isso agora. Todo mundo também reclama de arbitragem. Tá tão ruim assim? Ou alguém como puxou esse fio e todo mundo foi atrás?
Eu acho que as duas coisas. Alguém puxou esse fio, tem nome, né?
Texto.
É John Texton. Mas acho que as duas coisas. Tá muito... Tanto que agora eles estão botando até árbitros renomados para ser quarto árbitro.
Pois é, eu vi Dona Edna.
Isso, o Wilton Sampaio.
Wilton Sampaio no jogo do Daronco. Achei que estranho o que esse pessoal tá fazendo. O pessoal não devia estar apitando. Não,
justamente para diminuir a pressão no cara que tá apitando no campo. Eu acho que a ideia deles é essa. Porque tá todo mundo de olho nessa arbitragem aí, cara. Porque a minha resposta para a sua pergunta é as duas coisas. Tá ruim e as pessoas estão reclamando mesmo. Então não tem jeito. Tá muito fraco. O Marcos Braz do Flamengo... Marcos Braz não. Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, saiu cuspindo marimbondo lá no jogo contra o Bragantino, reclamando de pênalti, reclamando de tudo.
Enfim. E teve gente fazendo meme, né? Disse, olha, o Flamengo reclamando de arbitragem. Então,
o negócio o dirigente do Atlético Mineiro falou que achou que ia morrer sem ver o Flamengo reclamar de arbitragem.
Ai, que maldade. Esse pessoal também é muito ferino, né?
Pois é.
Por falar em ferino, deixa eu falar alguma coisa aqui para os torcedores do Palmeiras que estão comemorando a vitória de 2x0 sobre o Cuiabá. Mostra aí qual é a situação do Cuiabá na tabela, meu caro Thiago Medeiros.
Cuiabá, nesse momento, é o 20º colocado, popular lanterna.
E ganhou alguma partida até agora? São
até
quatro partidas.
Até o momento tem 4 partidas e 4 derrotas.
Então, para comemorar isso aí é um negócio meio complicado, né, o palmeirense? Tudo bem, mas o Cuiabá não atravessa um grande momento. Agora, só para ser justo também, com relação a esse jogo do Palmeiras e do Cuiabá, eu quero falar aqui na personalidade daquele menino Estevão.
Impressionante.
Verdade.
Rapaz, o que o Palmeiras está criando na base aí para o mundo? Porque esse rapaz não vai ficar muito tempo por aqui, não, né?
Ah, não. Destacou, daqui a pouco algum grande europeu já vem em busca.
A água da Vila Belmiro, que tinha essas coisas no Santos também, de sair um monte de jogador, agora está indo lá pro Palmeiras.
Impressionante. Porque, olha, a saída do Endrick, que era um grande jogador, um menino também que despontou, tem uma personalidade incrível, joga muita bola, e aí ele sai, porque já vai sair mesmo, daqui já está vendido, já sai essa metade do ano?
Tá bem perto já de embarcar.
De se despedir. Aí vem o Estevão.
Isso.
Mas aí também, já de notícias de baixo de hoje, dão conta de que também já tem um monte de europeu aí querendo e oferecendo dinheiro, então... palmas aí para o centro de formação do Palmeiras, que a cada dia está revelando grandes jogadores, está revelando assim a mancheias, né, se a gente poderia dizer isso.
Sim.
Bom, vamos falar agora também de Conmebol Libertadores, que essa semana tem vários jogos da Conmebol Libertadores. Eu queria destacar aqui os times brasileiros no grupo E, que é o grupo do Flamengo. O Flamengo vai pegar o Palestino, e o Flamengo aqui é o segundo colocado com 4 pontos, o primeiro é o Bolívar. Esse jogo do Flamengo aí é um jogo também, seria um jogo para acalmar a torcida, não é não, Pedro Pince?
É, assim, o Palestino já jogou com o Flamengo em algumas outras vezes pela Libertadores, e jogando lá no Chile, não lembro exatamente qual é a cidade, mas costuma complicar. Mas assim, normalmente é para o Flamengo chegar lá e ganhar com autoridade, com tranquilidade. A fase não é melhor, então vamos ver o que acontece. Mas a tendência é que o Flamengo se imponha.
No grupo F, Palmeiras é o líder do grupo e pega o Liverpool do Uruguai. Não deve ter dificuldade não, né, Thiago?
Creio que não. Ali o Palmeiras lidera bem, lidera com 7 pontos. Liverpool briga com o Del Valle pela segunda vaga. Então, Liverpool pode tentar complicar, mas o jogo é no Centenário, estádio grande. Palmeiras é favorito para vencer, na minha opinião.
Atlético Mineiro, um dos melhores times atualmente, vai pegar o Rosário Central, que é o segundo colocado nesse grupo G, em que o Atlético é líder com 9 pontos.
Nada de braçada.
Nada de braçada, né? Por favor, Atlético Mineiro, aí não tem nem o que ver. Tem mais algum jogo que eu esqueci? Opa,
Fluminense e São Paulo. No grupo A, Fluminense pega o Colo-Colo na quinta-feira, 9 da noite. Vai ao Chile pegar o Colo-Colo, enquanto que o São Paulo enfrenta o Cobresal também fora de casa.
Sim.
São Paulo é vice-líder do grupo com 7 pontos, Cobresal lanterna com 1 ponto.
Isso. Pois e no dia do São Paulo e do Cobresal tem também Botafogo e LDU. O Botafogo tentando conseguir aí buscar a classificação ainda, embora o nosso colega Adriano Faria tente sempre lembrar que estamos na lanterna do grupo. Se vencermos esse jogo contra a LDU, temos tudo para entrar na fase de classificação, no grupo dos dois melhores classificados.
Ainda existe esperança, né? Vai ser no Engenhão, no Nilton Santos, tá na hora de chamar a torcida de novo e dizer, olha...
Não, vai lotar.
Não é? Eu acredito também. Agora ele é um timezinho realmente muito complicado. O Grêmio jogaria mais, como o Thiago falou, todos os times do Sul estão aí com jogos cancelados, adiados aí, e ninguém sabe ainda a data. Ia pegar o Achipato, que sempre apronta para cima do Grêmio. Não
sei. Venceu na arena. O Achipato venceu o Grêmio na arena e agora seria o jogo aí no Chile. E o Grêmio tem esse descanso aí, não vai jogar agora. Esse jogo fica adiado sem data por enquanto.
Gente, vamos terminar falando de semifinal da Champions League, que a gente está afunilando. Temos jogos da volta amanhã e quarta-feira. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund é o jogo de amanhã. O Borussia ganhou o primeiro jogo e aí jogou aí para o Parc des Princes o segundo e último jogo. E amanhã sai o finalista entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Você apostaria em quem, Pincer?
Dortmund e Real.
Dortmund
e Real Madrid.
Olha aí. O Dortmund precisa fazer só o dele, né? Ganhou de 1-0, se...
Isso, né? Se conseguir manter a tranquilidade jogando contra... Ao contrário do que fez o Barcelona e buscar o resultado lá em Paris, eu acho que o Dortmund não é um mau time, não. Eu acho que eles são capazes de segurar o resultado. E o Real Madrid, eu acho que ganha do Bayern de Munique.
Que
vem numa fase muito ruim.
E o primeiro jogo foi um empate 2-2, né? E na quarta-feira será no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Quais seus palpites, meu caro Thiago Medeiros? Também vai de Paris Saint-Germain e... Foi Real Madrid que você falou? Bahia, né?
O Pedro apostou em uma final Borussia e Real.
Borussia.
Isso.
Eu aposto numa final PSG e Real. Eu acho que o Mbappé aí em casa vai... decidir como tem decidido nos últimos jogos. É o artilheiro da Champions, junto com Harry Kane, e eu acho que o Real Madrid faz valer aí sua tradição, e o PSG consegue mais uma virada. Esse é meu palpite para essa semana.
Bom, só para discordar de vocês, eu vou apostar numa final alemã, Borussia e Bayern. Então... Vamos ver nessas bets, nada no 11 bets. Quem é que vai ganhar essa, tá bom?
Tá bom.
Ok, então. No final, eu gostaria de destacar só a morte do César Luiz Menotti, grande técnico argentino que fez história. Afinal de contas, foi o técnico campeão da Argentina, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também do legado do Menotti, Pedro Pinza.
Não, muito importante, né? Porque a Argentina, a gente fala muito da fase do Maradona para frente, né? Mas houve esse título na Copa de 78 que a gente sabe que é um pouco assim, questionado, porque era no meio da ditadura argentina ali, os 6-0.
Mas foi o primeiro, né?
Foi o primeiro, então assim, com bons jogadores, né? Como o Mário Kempes, como o Filhol no gol, era um time bom realmente, e o Menotti era o cara que comandava esse time, então foi técnico da Argentina há muito tempo e veio a falecer no dia de ontem, né? Então a gente deixa aqui a nossa homenagem e é isso aí.
E ele era um grande fã do futebol brasileiro, né?
Isso,
sempre disse isso nas entrevistas. Queria destacar mais alguma coisa para a gente terminar, Pedro Pinto?
Rapidinho, a vitória de Evandro e Arthur na etapa do Circuito Mundial de Vôlei de praia, que foi feito aqui em Brasília, e que se garantiram também na Olimpíada de Paris.
Beleza, mais uma dupla para a gente torcer. Meu caro Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação. Temos muito a ver nessa semana e muito a comentar na próxima sexta-feira. Um grande abraço. Espero que você vá em busca aí a volta dessa liderança. O nosso bordão tem que voltar
ao
11 minutos.
Tá certo.
Não me decepcione. Um abraço, Pedro.
Um abraço a você, Gisele. Muito obrigado pela atenção, pelo espaço. Um abraço, Thiago. E sempre uma semana sensacional a quem nos acompanha. Até sexta-feira. Muito obrigado. Um abraço a vocês.